Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios, na qual entrevisto o produtor Manuel Barenbem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada na semana que vem, dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barenbem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Produtor da Companhia Brasileira de Discos, que distribuía os selos Philips e Polydor, ele ajudou a conceber discos lendários de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e Gal Costa, além de convencer Chico Buarque a gravar as próprias músicas. No episódio de hoje, o último da série, eu vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito de um disco que ele produziu, mas que teve o lançamento cancelado. É o registro parcial de um especial de televisão gravado em agosto de 1971, há exatos 50 anos, que reuniu no estúdio da extinta TV Tupi em São Paulo, João Gilberto, Caetano Veloso e Gal Costa. Seria a última produção de Manuel para a Philips brasileira antes da viagem dele para trabalhar no braço italiano da gravadora. No programa, Manuel fala sobre o encontro de Caetano Veloso, exilado em Londres, com o ídolo João Gilberto e a amiga Gal Costa, conta os bastidores da gravação do especial e explica por que um disco que tinha tudo para ser histórico permaneceu engavetado, apesar de trechos com o áudio do especial de televisão estarem no YouTube. Então é isso, espero que você goste deste último episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem. Manuel, obrigado por estar aqui comigo novamente nesse podcast. Chegamos ao 9º e último episódio em que vamos falar de um disco que acabou não saindo, mas que marca um momento muito especial da sua carreira e também da música brasileira, que é esse encontro do João Gilberto com Caetano Veloso e Gal Costa lá no estúdio da Tupi em 1971.
Eu é que agradeço a chance de novamente estar aqui para poder falar alguma coisa da história da música brasileira que a gente teve a honra, a gente foi abençoado para estar presente nessa hora. Então, isso é importante contar, principalmente de um projeto que é um projeto, no fundo muito nebuloso, com muitas versões, muitas histórias, tá? E vamos tentar, pelas minhas lembranças e por aquilo que eu ouvi, tentar deixar isso aqui mais claro e as pessoas entenderem o que foi esse evento.
Antes da gente falar do encontro, né, do João com Caetano e com a Gal, é bom lembrar que ali no meio de 71, você decide ir para a Itália assumir um posto na Philips de lá. Queria saber por que você tomou essa decisão e como que você se sentiu partindo, deixando não só o Brasil, mas também os artistas com quem você trabalhava.
Bom, a decisão foi... Na realidade, ela aconteceu no ano anterior, 1970, a decisão. Porque eu estava querendo abrir caminhos para mim. É um pouco da minha natureza. Eu queria abrir os novos caminhos. Eram 4 anos dentro da companhia, estava do terceiro para o quarto ano, fazendo tudo o que eu estava fazendo, sabe? E eu senti que chegou uma hora que eu estava precisando sair para dar um passo adiante, subir um degrau, sei lá, fazer alguma coisa. E eu não tinha, claramente falando, eu não tinha chance nenhuma dentro da companhia. Porque eu já ocupava o posto, vamos dizer assim, no primeiro degrau abaixo do presidente, estávamos eu e o Jairo Pires e o Armando Pigliani. Então, não tinha espaço mais ali para subir. E o posto do André nem se fala, nem me passava pela cabeça, por tudo aquilo que o André foi de... Eu chamava ele até de meu segundo pai, porque... Ele me deu apoio total, tanto ele como o Troçá antes dele, me deram apoio total. Só que com o André eu convivi mais tempo do que com o Trossard e aprendi tanto com o André que não tem tamanho o que eu sei hoje e o que eu aprendi e usei na época. Então, foi excepcional. Então, eu não tinha espaço. Como eu não tinha espaço, e aí isso aí não ficava dentro da minha cabeça sem ser uma coisa clara. Não era uma coisa clara, sabe? Não, cara, ela começou a clarear no Festival Internacional da Canção, e aí eu criei uma amizade com o Gerard Darbus. Gerard Darbus era o presidente da Philips, porque na Europa Philips e Polydor eram separadas, não eram, em alguns países eram separadas, em outros juntos. Na França era separado. Então, o Darbus era o presidente da Philips francesa. E ele veio para o Brasil para o Festival da Canção, e a gente um dia foi jantar, e eu abri o jogo para ele. Eu falei: eu preciso sair, preciso abrir caminho para mim, estou me sentindo muito fechado. Por que que você não vem para a Europa? Eu falei: eu gostaria, mas. Pô, fala com o Trossard. Trossard está precisando de uma pessoa de confiança dele lá na Itália. Pô, não deu outra. Peguei, liguei, falei com o Trossard. O Trossard não acreditou que eu vim até o último minuto. Eu acho que ele não acreditava que eu iria. Tanto que a hora que eu liguei, estou dizendo: Alain, estou viajando no próximo dia 9 de setembro. Como você vem? Claro, pô, pelo amor de Deus. E aí, essa decisão foi tomada, e aí, uma hora eu tive que chegar e conversar com o André. Isso aí foi no, depois do eu fui para o Midem, e na volta do Midem, a gente sentou. Eu cheguei para ele e falei: precisamos conversar. Aí, óbvio, foi um baque para ele, porque ele tinha jogado nas minhas mãos um pacote de coisas importantes, né? E aí, este pacote, para ser dividido entre os outros, tudo bem, eram todas pessoas competentes, mas havia ligação artista-produtor, que é uma coisa que você não tem como desfazer mudando o canal da televisão, não é? E essa brincadeira de depois que eu decidi sair e que a gente decidiu, sugerir, e a gente decidiu que seria o Menescal, a pessoa queria me substituir, passei o bastão para o Menescal, agora fiquei 6 meses em Andover, conversando com os artistas. Teve artista que chegou para mim e disse: eu vou sair da companhia, sem você eu não vou trabalhar. Falei: vocês estão loucos? É claro que vocês têm aqui, pô, tem gente mais do que competente aqui para continuar. Eu já estava com tudo preparado, já tinha passagem comprada, era setembro a minha viagem, e no meio de agosto me liga o André: menino, eu preciso de você. Eu falei: André, tudo bem, o que que você precisa? É que vai ter assim, assim, vai ter um evento, a volta do Caetano, a volta do Caetano só de passagem, né, que foi acordado com o governo, e Caetano, Gal e João Gilberto, os três juntos. Falei: pô, que legal, tudo bem, o que que você precisa? Eu preciso que você acompanhe a gravação de áudio. Falei: André, só vou poder fazer isso, porque minha passagem é 9 de setembro, eu estou indo embora, não tenho como. Não, acompanha, me entrega a fita e está tudo bem. Falei: tá bom, ok. Aí liguei para os Catena, combinei com os Catena a sessão do equipamento, chamei o João Kibeltz, que era o técnico. Que eu tinha feito toda a Tropicália, tinha feito coisas com ele, e o João sentando com: ok, vamos fazer. E aí, a minha função foi exatamente essa. Eu e o João principalmente, montou todo o equipamento, tá? Eu coordenei a história entre o que a gente precisava e o que a emissora ia precisar da gente, o que a gente ia precisar da emissora. Obviamente, eu tive o maior apoio para fazer isso do Ciro Del Nero, do Álvaro Moya e do Fernando Faro, que eram as três pessoas responsáveis pelo evento.
E esse evento do qual você fala é um projeto, né, de especial para a TV Tupi, que marcaria a volta do João Gilberto para o Brasil depois de muito tempo no exterior. E a direção do especial teve a ideia de fazer o encontro dele com o Caetano e com a Gal.
O João ia voltar para o Brasil. Aí a Globo, quando soube, correu atrás da história e conseguiu fechar com o João e com o outro, através do Otávio III. Otávio era uma espécie de guru, faz tudo, amigo, confidente, tudo do João Gilberto. Eis que, obviamente, você trabalhar com o João não é uma coisa simples. Então, quando começou todo o processo de montar o evento com o João para a Globo, entraram alguns espinhos no meio da história e o João disse: não vou fazer. O Ciro, o Álvaro e o Fernando Faro eram três pessoas super conhecidas do Otávio, do João. Só para conhecimento, o Faro, um dos melhores produtores e diretores de TV que existiu. Ele conseguiu na TV Cultura, uma emissora do governo que não tinha índice de Ibope, ter um programa chamado Ensaio, que criou um formato dele, trazia os maiores nomes da música brasileira, porque o Faro era amigo de todos. Tinha Ciro Deonello, que era um cenógrafo, era um arquiteto, que se dedicou. Através do Flávio Rangel, ele acabou fazendo um primeiro projeto de cenografia para teatro, e a partir dali ele foi por esse lado da vida. E Álvaro Moya. O Álvaro, além de ser diretor de televisão, de ter trabalhado na Excelsior, de ter trabalhado na Bandeirantes, acho que o Álvaro, inclusive, foi a pessoa que dirigiu. Supervisionou a direção, supervisionou a novela Os Imigrantes, que o Avancini dirigiu. O que aconteceu? Eles conversaram com o Otávio deve ter conversado com o João, e eles se comprometeram a trazer o Caetano, porque eles venderam a ideia de Caetano e Gal, porque havia uma possibilidade de trazer o Caetano só para fazer o programa. Algum relacionamento que eles tinham com o governo que deixou uma luz verde para isso aqui. Então, o Caetano viria para fazer um único programa. E lá vamos para gravar. Eu, na minha posição de apenas o coordenador da gravação de áudio, e os três dirigindo aquele projeto que era um projeto fantástico. Foi e é. A gravação mostra isso, apesar de que não foi um projeto. No Espírito Globo, foi um projeto no Espírito Tupi. Não, Espírito Globo tinha tudo preparado. Aqui você, se você ouviu a fita inteira, sem cortar, sem nada, você vai perceber quanto isso aqui foi inventado na hora, quanta coisa nasceu na hora, quanto um virou para o outro e falou e pediu e movimentou a cabeça e deu, sabe? Esse tipo de conversa que músico, que cantor tem, e pela expressão, cada um ele se entende.
Uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade. A melancolia que
E aí,
cansa
chegamos no
de
sábado. Vamos lá pro auditório da TV Tupi, no Alto do Sumaré, no prédio Alto do Sumaré. Auditório não tinha plateia, tinha essas pessoas que apareceram para dar um abraço, não era um programa de televisão de plateia, era usando o palco para um programa sem plateia, era o palco de um auditório, mas sem a plateia. Aí fomos nós lá, chegamos, vamos montando todas as coisas, tudo aquele movimento de televisão que a gente conhece. E aí aconteceu sim, o simples, o seguinte: João e Caetano adoram, quer dizer, o João agora adorava, né? Ping-pong. Alguém teve a máxima ideia de colocar uma mesa de pingue-pongue atrás da cortina do fundo da rotunda. E quem parava eles de jogar pingue-pongue para gravar? Até a hora que o tempo, o período de utilização de equipamento e de equipe acabou. Ou seja, teve um dia que simplesmente não teve gravação.
É impossível, foi raquete de travesseiro.
Mas já melhorou o jogo.
Mas tem que fazer mais isso.
716.
Acho que não vale,
Não, deixe ele, deixe ele.
Tá, cada um como é.
Eu não saio daqui hoje. Ele ganha essa, mas ele vai perder 20. Pronto.
E aí voltamos no domingo para gravar aquilo que seria do sábado. Óbvio que isso aqui ajudou bastante, porque eles se conheceram melhor, já teve um pouco mais de ambiente entre eles. E aí fomos para a gravação.
E como que surgiu a ideia de fazer um disco desse especial da TV Tupi?
O que acabou acontecendo foi que, quando o André soube que ia ter esse evento, e soube pelo Caetano que o Caetano ia voltar, ia ter esse evento, ele correu para o Otávio, correu para o João, mas o André era amigo do João. Um relacionamento já de anos e anos que eles tinham, desde o tempo do Aldeon, quando o João lançou Desafinado, Chega de Saudade e tudo. O André conversou com o João e o João disse: eu topo. Põe para gravar que eu topo. Você topa lançar um disco? Eu topo. Põe para gravar, a gente ouve depois e, se tiver tudo ok, a gente lança. Tudo bem. Esse foi o acordo. Pelo que eu sei, o André conversou com a Gal e com o Caetano e, obviamente, nenhum problema. Foi aí que entra o começo da minha história, onde o André me chama para cuidar especificamente da gravação.
E como foi o clima quando o Caetano, que estava exilado em Londres, chegou no estúdio da TV Tupi? Você lembra do impacto da chegada dele?
Eu sei que eu estava muito emocionado. Vou falar por mim, porque pelos outros, obviamente, foi aquela muvuca, todo mundo querendo abraçar, todo mundo querendo ver, todo mundo querendo apertar a mão. Sabe, todo... E não eram tietes. Não eram tietes. Era pessoal que conviveu com ele, profissionais que trabalharam com ele, sabe, que queriam vê-lo, que tinham um relacionamento pessoal e profissional junto. Eu falo por mim e acho que todos ali devem ter tido essa mesma situação, quer dizer, muito emocionante para mim ver o Caetano naquela hora, dar um abraço nele, sabe? E depois era me sentir mais ainda emocionado, porque olhei para a máquina de gravar e eu estava produzindo um disco que eu estava depois indo embora e acabou. Não ia ter mais, que era na minha cabeça naquela hora, não ia ter mais
Meu
Caetano.
Caí, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não dormia, né?
Nada.
Esqueci. Eu dormi um pouquinho. Mas como hoje não, também não dormi, não.
Só vim dormir hoje de tarde, dormi só 2 horas.
Leão.
Ei, Manuel.
Será?
Eu gosto tanto de ver o Otávio
Tá legal,
ser seu
tá legal.
senhor.
Manuel,
Eu gosto
dá pra ouvir
mesmo
minha voz?
demais.
O disco desse especial da Tupi chegou a ser montado para lançamento. Lembrando que eles tocaram muitas músicas durante a gravação e, por uma limitação de espaço, foi preciso fazer uma edição que não foi você que fez, você acabou fazendo a gravação e alguns ajustes para que o André e o João pudessem selecionar o repertório, além de você ter chamado a Cinira Arruda para fazer a capa. E a gente acabou optando por falar aqui no programa das músicas que deveriam estar no disco editado. Lembrando que o pesquisador Pedro Fontes conseguiu o áudio gravado da televisão na época e publicou no YouTube. Vamos começar então falando de Você Já Foi à Bahia, um clássico do Dorival Caymmi, que abriria o disco e que tem os três cantando juntos.
ver os três no palco. O João era ídolo. Ah, Caetano e Gal não tem nem o que falar. E Caetano estando ali, juntar e você fazer uma coisa, dizer, os três, o Ciro, o Álvaro e o Faro, fizeram um negócio que, incrível de você pegar três artistas oriundos da mesma, do mesmo lugar, em épocas diferentes. Dois deles fãs do número um, do primeiro, fãs totais, sabe? E você juntar eles três, e numa situação, como eu disse antes, sabe, que não tinha aquela coisa de Rede Globo, de tudo certinho, tudo bonitinho, volta a gravação, sabe? Você tem que se imaginar, você está numa sala, na tua sala de estar, entendeu? De repente você tem na sua poltrona os três cantando para você, porque é tão intimista isso, tudo que eles fizeram é uma coisa tão intimista, uma coisa tão entre as quatro paredes, sabe? Que fica dá essa impressão, então, para mim, essa impressão que eles estão aqui na minha frente tocando, e eu estou sozinho ali vendo eles. Você já foi, as músicas que falam explicitamente da Bahia, você já foi à Bahia, e ai que saudades da Bahia, essas duas músicas, com os três ali, elas têm um sabor que é totalmente diferente, porque não é qualquer um que está cantando. São três baianos, tem uma peculiaridade entre eles. Dois vieram depois do número um, esse número um influenciou esses dois. Então, você tem uma junção de coisas aí para essas músicas.
Dodó, você já foi à Bahia, nega? Não, então vá, quem vá, Bonfinha. Nunca mais quer voltar, pega o Zé Caetano. Dó, dó, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem vatapá.
A faixa 2 do disco seria Largo da Lapa, um samba do Wilson Batista e do Marino Pinto, que o Carlos Galhardo gravou nos anos 40. E aqui na versão do disco, o João e a Gal é que cantam. E o João sempre gostou de pegar esses sambas antigos e dar um toque bem bossa nova neles, né?
Veja, ele tem uma facilidade, tinha uma facilidade incrível de transformar as coisas, sabe? Colocar dentro do espírito dele. É isso, se você for ouvir as gravações anteriores do Largo da Lapa, tem absolutamente nada, harmonia, tudo é uma outra história, é uma outra música. A melodia, a letra, você pode dizer, oh, isso é um plágio, tá? Mas não é. Simplesmente ele coloca dentro da característica dele. Ele consegue fazer isso ficar brilhante. Tá? Uma música que não é uma música... Tudo bem, foi um sucesso do Wilson Batista e tudo, mas não é uma música como, sei lá, como alguma coisa do Noel, sabe? Que as pessoas, mesmo os mais jovens, conhecem, ouviram falar tal. Essa do Wilson Batista poucas pessoas conhecem. Estamos falando de uma música dos anos 40, e que não teve, o Wilson não teve o brilho do Noel, entendeu? Para depois a música chegar até onde chegou, entendeu? Até onde as coisas do Noel chegaram e que hoje todo mundo canta. Ah, e aí o João, se alguém ouvir e não souber que essa música do Wilson Batista, vai dizer que o João, o Tom Jobim, alguém de Bossa Nova que compôs isso. Essa música, porque ela está toda acertada dentro do espírito.
Um sorriso de mulher, bate papo de café, eis aí a lata. Que eu nasci
música que fecharia o lado A do disco é Coração Vagabundo, música do Caetano. No especial, inclusive, foi a própria Gal quem sugeriu dos três cantarem juntos essa música, mas o João diz que não sabe a harmonia. E é o Caetano quem toca o violão, uma das raras músicas que o João cantou na carreira com outra pessoa o acompanhando.
Coração Vagabundo é marca de Caetano, digamos, do primeiro disco dele. Né? Então, o João Araújo teve essa honra de fazer, eu não tive. Gostaria muito de ter feito esse disco. É um disco maravilhoso dentro da concepção do que se propôs a fazer. Dois artistas que vinham oriundos, não eles da Bossa Nova, mas vinham oriundos trazendo, né, o pacote da Bossa Nova dentro de si. Então, nesse primeiro momento, né, eles fazem isso e deixam um legado, tem um legado aí de um disco que é maravilhoso. Se a gente for ouvir o disco todo, é um disco maravilhoso. Quando você tem eventos que você junta pessoas e você abre espaço, no evento você abre espaço para as pessoas poderem fazer o que elas sentem dentro de si, já abre caminho para você ter outros, para você ter coisas diferentes do dia a dia. Só que não foi um disco que foi para o estúdio produzido, todo organizado, tinha horário marcado que não foi usado. Mas dentro do contexto normal de uma gravação, de uma produção normal.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança é só a lembrança de um vulto feliz de mulher.
A música que abriria o lado B desse disco do especial é Saudade da Bahia, uma outra música do Dorival Caymmi. Eles iam decidindo o que iam cantar durante o especial na hora, porque é bem interessante eles cantarem essa música no especial, né? Três baianos que já não moravam mais na Bahia.
Alguma coisa eu ouvi, outra coisa, eu estava do lado do João Quibelso para montar o som, eu estava preocupado com aquilo. Sabe? O show para mim, o evento para mim, tinha os donos, tinha gente que cuidava, eu tinha que fazer aquilo que eu fui lá para fazer. Mas é óbvio que isto aqui foi montado assim, sabe? O que você acha dessa música? Aí, se a gente fizer esses dois juntos? Ah, faz você só, sabe? Mas tinha sido, às vezes, combinaram de fazer isso, combinaram de fazer aquilo. E coisas que vão nascendo.
Que situação, e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Olha que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia.
Lembrando que, como as faixas eram muito longas, o LP editado teria apenas 6 faixas. A segunda do lado B seria Triste Bahia, que o Caetano acabou gravando no disco de 72, o Transa. E o álbum do especial seria encerrado com uma versão de Saudosismo, música do Caetano que no programa de TV foi interpretada por ele e pela Gal, e que era uma homenagem ao João. Era uma faixa ideal para encerrar esse disco.
Você já falou tudo. Saudosismo é isso. Tá? É uma homenagem ao João, onde ele pega trechos, textos, frases, palavras, tal, que lembram o João, lembram a Bossa Nova e lembram o João, e coloca Já naquela época, ele está colocando em 1970, um saudosismo dessa época. Já é uma coisa fora do comum, né? Compor uma coisa assim, né? Não está falando dos anos 40, anos 30.
Chega de saudade. Você, nós dois já temos um passado, meu amor. Um violão guardado pela flor e outros meninos mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E o mundo de...
Aí acabou a gravação do programa e você saiu de lá com um material que certamente daria um disco duplo. Mas eu queria saber o que aconteceu depois do fim da gravação.
A gente praticamente se despediu, porque não íamos nos ver praticamente mais. Eu não falo nem do João, falo do Caetano e da Gal, não íamos nos ver tão facilmente. Eu ia para a Europa, o Caetano estava lá, então... Era para chegar para dizer, ó, como se encontrar, sabe, alguma coisa assim. Com a Gal, eu falei, olha, eu volto, sabe? A gente vai estar junto alguma vez aí, mas eu volto, tá? Então, foi mais ou menos isso. Com o João, eu encontrei no Otávio III, junto com o Otávio, falei, João, estava lindo, João, estava lindo. Foi o máximo que eu podia falar. Não tinha absolutamente mais nada. E foi lindo mesmo, sabe? Foi muito, muito lindo. Aí, desmontando o equipamento, combinei com o João Kibelski no dia seguinte, não queria nem perder tempo, né? Falei, João, ele falou, já falei com os Catena, a gente tem a sala de corte lá para a gente fica a tarde toda lá. Falei, tá bom, tudo bem, então estou te encontrando às duas lá, ok. Então, aí começamos a limpar, nós só limpamos, montei a fita, tira todas as coisas antes de começar a música. Montei, bonito, liguei para o André e falei, o que você quer? Traz para mim, quero te ver. Falei, tá bom. Aí fui para o Rio de Janeiro, encontrei com ele, entreguei na mão dele. Tá? E ele falou, o que você achou, menino? Falei, André, é maravilhoso. Não sei o que te dizer. É maravilhoso. E aí começa uma história maluca de coisas que a vida mostrou do João Gilberto, que o André me ligou para dizer, o João adorou. Semana após semana, o castelo foi caindo, desapareceu. As coisas do João, a decisão final dele, era dele sempre. Sempre foi dele. Sabe? Não existia ninguém comandar. Então, Cláudio, isso eu estou falando depois que o João foi para os Estados Unidos e virou o que virou. Antes também, eu não conheci ele antes, mas antes as pessoas também falavam, oh, o João faz as coisas dele do jeito dele. Então, o que eu acho que aconteceu foi que o perfeccionismo que o João tinha dentro dele, não, à medida que o tempo foi esfriando o primeiro impacto de adorei, sabe? Quando esse esfriamento, porque a única coisa que eu acho que o André poderia ter feito era na hora que ele falou adorei, tô indo para aí, vai escolher as seis músicas, vamos escolher as músicas e vamos montar e vou embora fazer o disco. Mas eu também não sei qual foi a conversa deles, que o João dizia, ah, eu quero pensar um pouco mais, quero ouvir um pouquinho melhor, quero ouvir... E isso, sabe, para quem é perfeccionista, então vai achando probleminha, atrás de probleminha, e uma hora diz assim, ah, não está legal. E aí mata tudo. É uma pena. Eu espero que... Eu ainda torço que dentro da companhia, dentro da Fonograma, alguém tenha a lucidez, tá, de chamar os herdeiros do João e convencê-los de que isto aqui é um legado do João que não pode ser guardado numa prateleira, sabe, mofando ali. Desculpe usar a palavra, mas a verdade é essa. É claro que não é fácil. Eu trabalhei em gravador, eu sei a dificuldade que vai ser de pegar documentação, tudo que tem que levar, sabe? Vai passar por juiz, vai passar por tudo. Mas alguém tinha que tentar. Alguém tinha que tentar para fazer isso e não fazer a montagem só, que foi feita depois pelo André e pelo João. A montagem deles, para mim, eu, se fosse na companhia hoje, eu faria isso. O disco que os dois decidiram, o João e o André Midani, e o que tem mais que fique como documento. Sabe, é importante ter esse documento.
Manuel, chegamos ao fim do nosso podcast, O Produtor da Tropicália. Preciso muito te agradecer por ter aceitado essa proposta. Eu achava que o Brasil devia isso a você. Acho que a gente fez um belo passeio aqui por grandes trabalhos que você fez nesses 9 episódios. E agradeço muito, foi um prazer imenso estar aqui com você ouvindo todas essas memórias.
Além de agradecer você, primeiro eu tenho que agradecer Deus. Sabe, Deus que me colocou, como eu disse já, me colocou no hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Sem que a gente tivesse um time formado, sem que a gente tivesse todo mundo juntos, trabalhando com o objetivo certo, a gente não teria feito nada disso. Isto vale para a Tropicália, isto vale para o Chico Buarque, isto vale para esse projeto, isso vale para o disco da Betânia, tá? Para todos os discos, tudo que eu fiz de trabalho, nada é meu, é nosso. É a primeira pessoa do plural, sabe? Tem que ser, porque senão, não existe, não poderia existir nada. Nada disso que a gente fez existiria se não fosse todo mundo junto. Então, para mim é isso. Agradecer muito a todos aqueles que me ajudaram a fazer esse trabalho, aqueles que não estão mais com a gente, que eles olhem lá de cima, e que eu agradeço a todos eles, tudo que eles fizeram juntos, sabe, do Duprau, André Midani, a todos que participaram, todos que estiveram juntos com a gente nessa jornada. Tá? E voltaremos a falar em breve, mais um pouco, se Deus quiser.
Este foi o 9º e último episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir e mandar uma mensagem no Instagram, é só me adicionar no @ren_vieira. Antes de encerrar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Duas pessoas foram fundamentais para esse projeto acontecer. O próprio Manuel Barenbem e o Ricardo Alexandre, do podcast Discoteca Básica, que abraçou essa ideia e possibilitou que essas entrevistas chegassem até você, ouvinte. Também preciso muito agradecer a todos que incentivaram, deram dicas e informações essenciais para a pesquisa desse podcast. Cris Fuscaldo, Danilo Casaletti, Felipe Caetano, do perfil Tropicália Viva, Júlio Maria, Malena Oliveira, Marcelo Frois, Marcos Preto, Maísa Sena e a equipe do IMUB, Instituto Memória Musical Brasileira. Foi um prazer estar aqui entrevistando o Manuel e poder deixar à disposição de quem quiser ouvir as memórias de um produtor que fez história na música brasileira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução, entrevista e pré-edição sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um grande abraço.